Bom noite a todos. Quero saudar os colegas vereadores, a gestora jurídica, Ana Cidra, a diretora de Educação, Mariana, deputada também, prefeito, vice-prefeito, munícipe, o Marinho, então, da folha informativa, não sei se eu vou falar, não. A Bani, secretária da Fazenda. Invocando a proteção de Deus para o esposo, posto nas ondas, declara aberta a sessão. Convido a todos os presentes para de pé, fazer a oração do Pai Nosso, cada um conforme a sua religião. Chamada de vereadores.
Adaíra Luiz Schneider. Alice Espiri. Andréia Brinkmann Grieber. Célia Lourdes Kerber. Leonardo José Flá. Marcos Antônio Boyer. Roque Pedro Schirmer. Valmir José Flá. E Beleza Arenita Vilque Gelos.
Convido agora a diretora legislativa da Câmara para fazer a leitura da ata da sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2019.
Ata número 18 de 2019. Ata da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de outubro de 2019, o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, sob a presidência da vereadora Beleza Arenita Vilque Gelos, que iniciou às 18h45. Foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Adaíra Luiz Schneider, Alice Spiri, Andréia Brinkmann Grieber, Célia Lourdes Herbes, Leonardo José Flá, Marcos Antônio Boyer, Roque Pedro Schirmer, Valmir José Flá e Beleza Arenita Vilque Gelos. A presidente declarou aberta a sessão ordinária. Iniciando os trabalhos, convidou a todos para de pé fazer a oração do Pai Nosso. Após foi submetida a prestação do plenário e aprovada a ata da sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2019. Correspondência percebida. Ofício número 176 de 2019, enviado pelo prefeito municipal Ricardo Luiz Fá, comunicando que irá viajar dia 7 de outubro para Brasília e retornará no dia 10 de outubro. Dentre os objetivos desta viagem estão a visita a deputados para renovar pedidos de emendas já cadastradas, liberação de recursos da escavadeira hidráulica e da construção da primeira etapa do ginásio municipal. Além disso, agilizar junto aos ministérios a liberação de recursos de pavimentação dos 3 projetos já aprovados, dialogar junto ao Ministério dos Esportes a liberação de recursos para a construção da segunda etapa do ginásio municipal. Uso da tribuna. O vereador Leonardo José Santos saudou a mesa diretora, a presidente Beleza, Roberto aos vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, vice-prefeito Laércio Pedro Klein, demais munícipes presentes e imprensa escrita e falada. Falou sobre a indicação número 5 de 2019 de sua autoria, referente ao auditório municipal, que vem sendo bastante utilizado pelo CRAS. Leonardo solicitou para que, ao menos nos laterais das paredes do auditório, fossem colocados corimões para proporcionar melhor acesso aos idosos, já que lá existem muitos degraus que estão colocados de maneira muito afastada. Muitos idosos não têm mais a noção de distância dos degraus. Ressaltou que seria uma medida de grande valia. Lá ainda falou sobre a feira do livro no município, que ocorreu entre os dias 18 e 19 de setembro. Parabenizou a todos os envolvidos na organização, pessoas de fora do município de Poço das Antas que compareceram e vieram expor seus produtos. Também citou o concurso fotográfico e agradeceu a todos que participaram, de forma especial também aos vencedores de todas as categorias. O final do evento foi muito proveitoso, porque ocorreu a entrega da premiação da contribuição ao desenvolvimento por Santeiro. Leonardo me contou que este evento ficou marcado, pois temos que valorizar as pessoas que investem no nosso município, tanto na área rural, super primária, como os empreendedores das empresas. Agradeceu à administração municipal, setores de ICMS, Secretaria da Agricultura e Emater, que fizeram este levantamento. Leonardo disse achar justo valorizar o trabalho e investimento que as pessoas fazem no nosso município e que geram emprego e renda. O vereador Marcos Antônio Boyle cumprimentou a mesa diretora, a presidente da mesa, colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, vice-prefeito Laércio Pedro Klein, munícipes presentes na imprensa. Marcos lembrou duas datas que passaram desde a última sessão, que considera muito importante e que são relevantes para quem desempenha essas funções. Falou que no fim do mês de setembro, dia 30 de setembro, foi comemorado o Dia da Secretária. Exortou que os profissionais dessa área realçam o trabalho para o bom funcionamento nas empresas. As secretárias são responsáveis em ajudar na organização logística, atendimento ao público e clientes das empresas, organizando a instituição para a qual trabalham. Seguiu falando que é um trabalho de grande responsabilidade, que exige disciplina e principalmente organização, pois cabe a essa função auxiliar no andamento da rotina diária do lugar de trabalho e estar à frente da agenda dos executivos. A profissão exige muito estudo, além de conhecimento não somente na língua portuguesa, mas também em segundo ou terceiro idioma, como inglês e espanhol. Ressaltou que mesmo sendo as mulheres as principais homenageadas neste dia, vale lembrar que os homens que também ocupam este cargo devem ser lembrados. Parabenizou a diretora legislativa desta Câmara, que presta serviços envolvendo o secretariado na Casa Legislativa, e que juntamente com a assessora jurídica da Câmara, presta suporte junto a todos os vereadores com trabalho assistente. Além disso, citou a data do dia 1º de outubro, Dia do Vereador, instituído pela Lei Federal nº 7.212, de 11 de julho de 1984. Marcos precisou que os vereadores foram eleitos pelo povo de forma direta como representantes da população. Por isso, devem propor projetos e indicações que estejam de acordo com os interesses e bem-estar da população. Também falou que o vereador possui um papel importante no município em que atua e ele é o elo de ligação entre a população e o poder executivo. Além disso, seu papel é de mostrar os problemas da comunidade e buscar providências alternativas junto aos órgãos competentes. O papel do vereador é legislar, fiscalizar, sugerir e representar, sendo também dever do vereador acompanhar as ações do poder executivo, verificando se estão sendo cumpridas as metas do governo e se estão sendo atendidas as normas legais. Além dessas ações, os vereadores também têm o poder e o dever de fiscalizar a administração municipal, a administração dos recursos, observando o orçamento, acompanhando o poder executivo, principalmente em relação ao cumprimento das leis e da boa aplicação do dinheiro público. Dessa forma, parabenizou aos colegas vereadores presentes e a todos os vereadores que atuam junto à sua cidade. Ainda falou sobre a aderência do município ao SISAF, Sistema Unificado Estadual de Sanidade, Agroindústria Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte. Relatou que foi um sistema reivindicado pelos investidores e indústrias do nosso município e que finalmente foi aprovado. Marcos falou sobre a indicação de sua autoria no dia 23 de janeiro de 2017, referente à adesão a este sistema no município, que naquela época se entendeu como um incentivo à agricultura, aos investidores das indústrias, para que possam comercializar esses produtos em maior volume para os outros municípios do estado. Assim, com esse sistema, é possível ao nosso município arrecadar mais, aumentar a renda familiar e aumentar a renda dos investidores. Agradeceu à administração municipal por conseguir adesão a esse sistema SUSAF. Boyle também se pronunciou sobre o andamento da 20ª Taça Municipal de Estrutura no município, onde já foram realizadas 3 rodadas e na próxima sexta-feira ocorre a 4ª rodada. Os jogos da competição acontecem no ginásio municipal e também no centro comunitário em Boa Vista do Segol. Falou que o público tem comparecido, está prestigiando o evento e conta com 4 categorias na competição. Marcos comunicou que o término dos jogos está previsto para o dia 6 de dezembro e convida todos para seguir acompanhando os trabalhos. Ordem do dia. Entraram na ordem do dia dois projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, um projeto de decreto e uma indicação, ambas de iniciativa do Poder Legislativo. Projeto de Lei nº 54 de 2019, dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obra pública de pavimentação asfáltica e CBUQ da Rua Guilherme Afonso Alfredo Anchal e da outras providências. Aprovado por unanimidade com 8 votos, a presidente não votou. Projeto de Lei nº 55 de 2019, autoriza a realizar despesas para promover as programações alusivas às comemorações do Encontro Municipal dos Idosos e Natal da Família e da Outra Providência, aprovado por unanimidade com 8 votos, a presidente não votou. Projeto de Decreto nº 3 de 2019, decreta ponto facultativo para o dia 1º de novembro e fixo horário de trabalho para o dia 28 de outubro. Aprovado por unanimidade com 8 votos, a presidente não votou. Indicação número 5 de 2019, de iniciativa do vereador Leonardo José Flá, para que o Poder Executivo estude a possibilidade de colocar pernoites nas paredes laterais ou demais lugares que julgar necessário, no auditório da Prefeitura Municipal de Pouso das Antas, aprovado por unanimidade com 8 votos e abstenção do autor. Assuntos gerais. A presidente Veleda comunicou que a próxima sessão ordinária, no dia 21 de outubro, será realizada na localidade de Sistemberg, a Sociedade de Amizade. Após a deliberação, ficou pactuado que esta sessão terá início às 19 horas. A presidente Veleda também solicitou que algum vereador represente na reunião do IBGE, que ocorrerá no dia 10 de outubro, às 9 horas e 30 minutos, na sala de reuniões da Prefeitura. O vereador Valmir se prontificou a vir para esta reunião e representar o Legislativo. Os vereadores também comentaram sobre o evento que a VAT, como entidade da Associação dos Vereadores, estará organizando em Nova Brécia no próximo sábado, dia 12 de outubro. Encerrando a sessão, a presidente em nome da Casa agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão ordinária, dia 21 de outubro de 2019, às 19 horas. Nada mais a ter a tratar, eu, diretora legislativa Marina Kerber, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada pela presidente e demais vereadores. Pouso das Antas, 21 de outubro de 2019.
Coloca a ata em discussão. Declaro aprovada a ata. Correspondências recebidas.
Prezados vereadores, a Administração Municipal, juntamente com a Coordenação da Escolinha Municipal de Poço das Antas ENPA, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar do 15º Encontro dos Jogos de Integração no dia 9 de novembro em Poço das Antas, a partir das 8 horas até as 16 horas. Durante o meio-dia, será servido almoço. Os jogos serão realizados no campo do Esporte Clube Aos Amigos, localidade de Boa Vista e Poço das Antas, na modalidade Futebol 7. Vanisa Maria Schneider Flá, secretária da Educação. Ciclo circular. O município de Poço das Antas tem a hora de convidá-los para o evento da Escolha das Soberanas, Rainhas e Princesas, no dia 16 de outubro de 2019, às 21 horas, na Associação Sociocultural de Poço das Antas, SASCA. A animação será com a dupla Matheus e Matias e, após a coroação das novas soberanas, o Esporte Clube Poço das Antas promoverá a balada extra. Ricardo Luiz Flá, prefeito municipal.
Uso da tribuna. Tivemos 5 vereadores inscritos para o uso da tribuna. E convido o vereador Leonardo Flá lá para fazer seu pronunciamento.
Mesa diretora, a pessoa da presidência de Veleira, colegas vereadores, gestora jurídica doutora Guido, diretora legislativa Mariana, prefeito municipal, vice-prefeito, secretário da Fazenda, funcionários do município e demais municípios aqui presentes. Principalmente, um abraço especial aos moradores aqui que vieram aqui pesquisar a associação. Também a imprensa escrita e falada. Tiveram o meu pronunciamento, que eles ficaram. O que está na pauta hoje também, os projetos de lei, depois, especialmente o 59, que trata da rede de fibra óssea que vai ser trazida para esse interior. Muito importante que as pessoas aqui também tenham essa ferramenta em mãos. E também o projeto de lei número 60, que trata da pavimentação das ruas em frente à sociedade. Sabe que há muitos anos atrás, em algumas comunidades foi feito, e demorou um pouco, mas acho que agora, pelo menos, a ideia é, vai passar depois dos projetos, é que isso seja realizado. Pode ser que o qual vai ficar para o próximo ano, mas a hora não sair. É importante que as comunidades interiores também sejam valorizadas. E também aproveitar, como já foi dito, convidar todos os municípios também a participar da Escolha da Soberana do Posto das Antas. No próximo sábado, dia 26 da tarde, a Soberana vai apresentar o município para os próximos 2 anos. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras ao vereador Leonardo e convido a vereadora Lúcia para fazer seu pronunciamento.
Cumprimento a vice-diretora, meus colegas vereadores, assessora jurídica, secretária, prefeito, vice-prefeito, secretários, ministros, imprensa escrita e falada. Quero parabenizar e agradecer a direção e aos associados por ceder o espaço nessa sociedade para a nossa sessão. Com muita alegria, quero agradecer aos moradores, fui bem recebida na hora eleitoral e com certeza fiz uma mensagem muito bonita. Na minha campanha, achei muito bonito quando uma eleitora disse: vou votar em quem quiser, e quero ser atendido pelos que se elegeram. Com guri justo para trabalhar para o povo e não só para quem me votou. Desculpe se não deu tudo como vocês queriam, mas fazemos o melhor para todos. Não é como muitos dizem. Vereadores não fazem nada. Existem muitas leis rígidas a serem cumpridas. Fui para Brasília ano passado e trouxe uma emenda que rendeu 160 mil para o nosso município, dos deputados de Toshu e do José Sérgio, do PSDB. Também trazemos boas notícias. O projeto de lei número 60 vai fazer melhorias com asfalto nas sociedades de Cidade e Córdoba, sem custo. Vocês têm em mim uma representante que luta pelo bem-estar de todos. Muito obrigada.
Agradeço as palavras da vereadora Lúcia. E agora passo a presidência do trabalho para o vice-presidente Amiga para que eu possa fazer o uso da tribuna.
Senhora presidente, agradeço a honra de conferida e de imediato passo a palavra para a vereadora Vereira Lita Virte Deus para que possa fazer o seu pronunciamento.
Gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando a nossa comunidade e agradecer pelo espaço, por nos pedido. Os municípios que aqui se encontram, prefeito municipal, vice, secretário, presidente, colegas, vereadores, diretora administrativa Mariana, assessora jurídica Kirchner. Quero, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade que foi dada para esta comunidade do Cristo Verde, para receber uma sessão da nossa Câmara Municipal de Vereadores. Posto das Antas está vivendo um momento muito bom. Muitas coisas boas estão acontecendo. Particularmente, fico ainda mais feliz pois muitas demandas e propostas por mim encaminhadas estão sendo realizadas. Começo citando o investimento que é até R$180 mil que o município está fazendo para a instalação de fibra óptica para acesso a telefone, internet, inclusive TV. Este projeto poderá beneficiar de imediato a 203 propriedades e famílias das comunidades de Fritzenberg, Wilsenberg, Forte, Santa Inês e Esperança. Sei que esse também é um desejo de todos os meus colegas vereadores e hoje vamos também votar o projeto de lei número 59 para a construção da rede de fibra óptica para a empresa que ficará responsável pela manutenção dessa rede. Uma reivindicação de pesca das comunidades de Santa Inês, Rosemary e Fristenberg também se tornou realidade. Falo da obra da ambientação da curva do Fórmula que finalmente foi realizada. Também atendendo o pedido de professores de frango e também da JBS, foi deslocada e ampliada a curva nas proximidades do morador das Igrejas, ampliado o poeiro e a curva nas antigas feras que vivam por isso. Uma das principais preocupações da administração municipal agora é recuperar ou desligar a estrada próxima à propriedade da família de Abrão, em Santa Inês, devido a um grande desmoronamento que aconteceu naquele local. Essa rota foi de fundamental importância para o escoamento da produção de aves, lenha, carvão, transporte e tiração, possibilizando o trânsito de veículos de grande porte e o transporte público de alunos e moradores, aumentando principalmente a segurança de todos os usuários. Igualmente, também quero agradecer imensamente aos agricultores aqui da nossa região e também o apoio da administração municipal da Imatéria nos projetos, nas férias planagens e acessos para novos aviários que estão sendo instalados, produção de moranguinhos, as indústrias familiares, os produtores que vêm em carvão vegetal, todos esses investimentos são extremamente importantes para o desenvolvimento das nossas localidades em município. Também hoje vamos votar os projetos de lei que dispõem sobre a pavimentação das costas que deverão ser realizadas em sede da sociedade, Fritzenberg e Gilzenberg, sociedade essas que ainda não tinham asfalto em frente às costas, como nem falou o vereador Leonardo, e a vereadora Alice também comentaram sobre. Citar a nova escavadeira hidráulica que está prestes a ser liberada para trabalhar e beneficiar aos agricultores em seus investimentos em novas construções de aviários, figueirões, estufas e melhorias dos acessos. Citar os seus novos veículos adquiridos pela administração municipal, dois deles sendo adquiridos para a saúde, com recursos vindos de emendas dos deputados Vitor Schultz e José Sérgio, e mais um veículo de recursos do PIP, o que será destinado ao PIP, Programa de Integração Tributária, ligado à Secretaria da Fazenda. E também é passado pedido que o secretário de Obras do INPI está alçado para o patrulhamento ali na sala de Igor Schiller, né? Pelo errado, fiquemos no pé. Está muito escuro a casa, fazer o reforço pedido. Enfim, quero parabenizar a administração municipal, toda a nossa casa legislativa e toda a comunidade postalense pelo esforço conjunto que estamos fazendo para tornar a Poça das Santas cada vez mais desenvolvida em um bom lugar para se viver. Muito obrigada.
Agradeço as palavras da vereadora Beleza e devolvo a palavra ao presidente Beleza, ministro Abílio Fiocha.
Convido agora a vereadora Andréia para fazer o seu comentário.
inicialmente cumprimento a presidente Jolita, meus demais colegas vereadores, a assessora Gisela, a nossa diretora legislativa Mariana, ao prefeito aqui presente, também ao vice-prefeito, a secretária Mani e as pessoas desta comunidade que se fazem presentes. Não esquecendo também a imprensa, o Marinho, representando o informativo, e a moça da Popular, acho que está aí, né? Sempre realizando os trabalhos, acompanhando nossas sessões. Então, hoje é uma sessão diferente, onde nós viemos ao encontro de vocês para poderem acompanhar os trabalhos como vem sendo feito na Câmara de Vereadores. E, por final, como foi feito o sorteio nesta comunidade, já há mais tempo, não me lembro que mês que foi feito o sorteio, né? E a sorteada foi essa comunidade. E, por coincidência, estamos aqui com boas notícias para esta comunidade. É algo realmente muito bom. Como já colocaram os meus colegas, tem a questão da fibra óptica, que dentro de poucos dias estará disponível, melhorando assim o sinal da internet, telefone e TV. E todo mundo sabe que isso é uma luta já de muito tempo, mas logo, logo vai se tornar realidade. Isso é uma conquista para toda a comunidade. Com isso serão beneficiados as localidades da Esperança, Santa Inês, Fornix, Prixenberg e aqui vocês também. Hoje, assim, internet é algo muito necessário. É importante e acredito que todas as famílias têm o direito e deveriam ter este sinal. Como também já foi falado sobre o projeto de lei que fazer asfalto na frente da Sociedade Gelsenberg e da Prixenberg, agora então que o prefeito vai fazer o financiamento, encaminhou esses dois projetos, onde aproximadamente 115 metros na frente de cada sociedade, tanto aqui como lá no Gelsenberg também. E é justo também vocês receberem isso, porque todas as demais sociedades já têm e nada mais justo que vocês também receberem essa obra. Eu quero aqui aproveitar também, agradecer a presidente Veneda, que prontamente atendeu o nosso pedido, meu e do colega Marcos, e autorizou a nossa ida a Brasília. Isso porque nós recebemos de última hora um convite do assessor João Roque, que é o assessor do deputado Pompeu de Matos, aqui na região, e ele entrou em contato conosco para irmos a Brasília, porque esse assessor estava lá e agendou com o deputado, onde ele nos recebeu e já de imediato nos confirmou um valor que será destinado para o nosso município. Além do deputado Pompeu, que é do nosso partido, visitamos ainda e entregamos pedidos para o deputado Giovanni Cherini, também nos recebeu, e estivemos no gabinete do senador Lazeiro Martins, também no gabinete do deputado Marlon Santos, que muitos aqui conhecem, né, fazendo um excelente trabalho, e do senador Luiz Carlos Heinz, Claro, nós estamos plantando para, quem sabe, um dia colher. Pois só colhe quem planta. E nós voltamos otimistas. Então, a gente espera, né, o trabalho dos nossos deputados para não sermos esquecidos e cada vez mais conseguir verbas. Para hoje era isso. Muito obrigada.
Agradeço as palavras da vereadora Andréia e convido o vereador Marcos para fazer sua pergunta.
Quero cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do presidente de Leda, Ilza, colegas vereadores, também registrar a presença Mariana, diretora, a doutora Ilza, e também o prefeito municipal, Ricardo Luiz Sá, vice-prefeito Ricardo Aécio Pedro Flan, eu vi antes o secretário da Saúde, Eliano, aí, também registrar em especial a presença das pessoas aqui desta comunidade, e também a secretária de Fazenda, Mani, e também cumprimentar os ex-vereadores dessas comunidades, né, o Eloy Kels e também o Eliseu Lux, que eu vejo ali também, né, que foram pessoas que também já contribuíram bastante nas comunidades do nosso município. E também estar presente no Jornal Informativo e Folha Rádio Popular. Hoje é a segunda sessão ordinária que está sendo feita nas comunidades. Ano passado aconteceu a primeira sessão na comunidade Mãe de Deus, em Boa Vista. E hoje estamos realizando essa sessão ordinária na comunidade aqui de Cristo Velho, onde foi feito em 2017 um pedido meu, uma indicação para que, para a mesa diretora, que era a época, em dezembro de 2017, para que estudasse a possibilidade de realizar uma sessão especial por ano nas comunidades do município a partir de 2018. A ideia é levar a administração pública o mais perto das comunidades do interior do nosso município. Assim, os vereadores podem levar o seu trabalho mais próximo das comunidades, comunidades locais, e ao mesmo tempo para levar as pessoas que vivem mais longe, mais distantes, né, o conhecimento e a informação de como funciona o processo legislativo, a forma pelo qual são realizadas as sessões e quais as atribuições dos vereadores eleitos pela população. Também, hoje está entrando, como já falou, como já falaram os colegas vereadores, nesta sessão, o projeto de lei número 60/2019, que contempla a comunidade aqui, a comunidade de Israel, e a Associação de Beneficentes, 12 de maio, para execução das obras de pavimentação asfáltica. E também outras ruas que vão ser beneficiadas com outro projeto de lei. Outro projeto de lei, número 059, que também já foi falado nessa tribuna, onde o Executivo Municipal implementará a rede de comunicação em fibra ótica no território do nosso município, que atenderá as comunidades, essa comunidade de Christenberg, Hildenberg, Fonitec, Santa Inês e Esperança, onde cerca de 250 famílias serão beneficiadas. Como já foi falado pela colega vereadora Andréia, na última semana estávamos em Brasília, onde nós tivemos 2 dias, no dia 15 e 16, para fazer as visitas nos gabinetes, onde nós visitamos 11 gabinetes, onde os deputados, deputados federais e senadores, como já foi falado, e muitos outros municípios também se fizeram presentes, com prefeito e vereadores, para reivindicar mais emendas para o nosso município. Acho que é muito importante nós buscarmos na esfera federal essas emendas para que o nosso município possa se fortalecer cada vez mais e poder atender às reivindicações das comunidades. Outra situação, nós estamos no sentido no âmbito do esporte, né? O futsal está concorrendo muito bem. Nesta sexta-feira vai ocorrer a sexta edição, onde vai terminar a fase classificatória, os jogos que acontecem no ginásio municipal e também no centro comunitário de Boa Vista. E dizer assim que esses jogos estão sendo muito bem feitos por atletas, a torcida, as pessoas que trabalham nesta noite no estabelecimento para que possa realmente atender da melhor maneira possível para as pessoas poderem precisar. Presidente, era isso que eu tenho nesse momento. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Marcos. Entraram na ordem do dia 7 projetos de lei iniciativa do Poder Executivo. Projetos de lei número 156, 157, 159, 60, 161, 162, 163 e uma indicação, 166, 2019, iniciativa do Poder Legislativo. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 156, 2019 e do parecer da Comissão Geral do Parecer.
Projeto de lei número 156, 2019, 3 de outubro de 2019. Disciplina para o parcelamento do solo para fins urbanos, regularização fundiária sustentável e da outras providências. Mensagem justificativa. Excelentíssima para a senhora presidente, nova gerente. Projeto de lei número 156, 2019, tem o objetivo de atualizar a legislação municipal. Trata sobre o parcelamento do solo, além de deixá-la em constância para tomar as legislações municipais, como coordenador e porta de obras. Isso que a lei atual foi editada em 2002, já não atende mais as necessidades e situações atuais do município. E contando com a compreensão dessa coordenação, acordamos a votação da matéria através da apreciação dos eventos, por sinal de 13 de julho de 2019, em caso de espaço, para ser municipal. Parecer a Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei nº 56, 2019, autoria Executivo Municipal. Parecer pela legalidade favorável à aprovação, sem elementos.
Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Se alguém tiver contra, por favor, levantar-se, senão permaneça como está. Aprovado por unanimidade, 8 votos. Presidente, sua vota se houver. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei do 747 do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei número 057 de 2019, de 4 de outubro de 2019. A presidência altera e revoga os dispositivos da lei número 1907 de 2016, instituindo o Código de Obras do município de Poço das Antas. Mensagem justificativa. Excelente sua senhora presidente, prova de vista. Poder discutir e encaminhar o projeto de lei nº 057 de 2019, visando complementar e alterar alguns dispositivos da lei número 1568 de 2016, que dispõe sobre o código de obras do município, no objetivo de aperfeiçoá-lo e facilitar a interpretação e a aplicabilidade, bem como adequá-lo em algumas situações às peculiaridades e características do solo urbano local. Assim como os aspectos estruturais relativos às construções. As alterações devem ajudar a desburocratizar a fase inicial do projeto, sem perder a essência da segurança dos moradores e usuários. As alterações propostas foram estudadas e analisadas por servidores e equipe técnica da administração municipal, sendo apresentadas e aprovadas em audiência pública, realizada na Câmara de Vereadores, no dia 19 de setembro, no colégio de exercício. E contando com a compreensão desse colegio, aguardamos a votação da matéria através da apreciação do presidente. Os cidadãos, 4 de outubro de 2019, em caso de esclarecimento do Conselho Municipal. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei nº 057 de 2019, autoria do Poder Executivo Municipal. Parecer pela legalidade favorável à aprovação, sem elementos.
Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, senão permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, 8 votos. Presidente, sua vota quando estiver em parte. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei 059, 2019, de parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei nº 059 de 2019, de 7 de outubro de 2019. Autoriza a doação de contas de rede de comunicação de fibra ótica e da outras providências. Mensagem de assunto. Excelentíssima senhora presidente, novos ministros. O projeto de lei nº 059 de 2019 tem como objetivo de realizar a manutenção constante e medida a entrega adequada do produto, principalmente manter o sinal constante e a velocidade contratada. Outros fins, do Poder Executivo, que a doação da lei de parecer especializada no ramo é uma maneira de agilizar o atendimento aos consumidores, além de ser menos dispendioso para o erário público, evitando assim a contratação de mão de obra especializada, que deve ficar à disposição 24 horas, permitindo plantão 7 dias por semana durante as 24 horas. Igualmente, reforçamos a doação da lei que indica que o município mantenha em seu estoque peças de reposição e facilmente sofre depreciação, principalmente por possibilidade da tecnologia. E contando com a compreensão dessa coleta, aguardamos a votação da matéria através da prestação do presidente. Por sua volta, 17 de outubro de 2019, e caro no espaço da sua discussão. Palestina, Comissão Geral da Palestina, José de Leiria 059, desde 2009, Autoria do Executivo Municipal, parecer pela legalidade e favorável à aprovação, sem direito.
Coloque o processo de lei em discussão. Coloque o projeto de lei. Decreto de votação, se alguém estiver com a sua mão levantada, se não, permaneça com o estado. Aprovado por unanimidade, 8 votos, presidente, sua voto, quando estiver em estado. Convide o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 070 e do parecer da Comissão Geral do Parecer.
Projeto de lei número 070 de 2019, de 17 de outubro de 2019. Dispensa da cobrança de contribuição de melhoria na execução de obra pública de pavimentação asfáltica CBUQ, na Estrada Geral das Localidades de Deus, da Edifício e da Outras Providências. Mensagem justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, nome de Cristo. Encaminhamos o presente projeto de lei número 060 de 2019 para regulamentar a cobrança de contribuição de melhoria ao projeto de lei, cuja proposta é de dois imóveis. Não terão uma valorização considerada em razão dos propriedades de uma tempestade, ou seja, de um lado da via sem entidades comunitárias, sem sismo cativos, sendo ela a Associação de Eficiência Assistencial Amizade dos Cícitas e a Associação Recreativa, Esportiva, Cultural e Beneficente Luz de Mar. Do lado oposto, a cessar com propriedade do município em área acidentada, em posição agrícola a sua renda principal. Sendo assim, tendo executivo, que em relação aos imóveis da entidade, mesmo havendo a valorização ínfima pela pavimentação, não irá gerar benefícios financeiros da entidade, pois as entidades não tendem a deixar de existir. Já em relação aos imóveis dos municípios, proprietários, moradores, que contestam o trajeto a ser pavimentado, entendo executivo que a valorização será insignificante, por se tratar de um trajeto pequeno, de aproximadamente 100 metros, a ser pavimentado em cada comunidade. Ao mesmo tempo, por se tratar de parte do imóvel que interessa a estrada a ser pavimentado. Entendo executivo que, devido à valorização ser mínima em relação ao custo total da obra, a cobrança de melhoria se torna insignificante para os cofres públicos. Outro sim, as obras visam melhorar e incentivar a área rural e, através deste, valorizar o produtor rural, que é de fundamental importância para a economia do país, Estado e principalmente o município, bem como melhorar a infraestrutura geral do município, bem como incentivar e avigorar as comunidades do interior. Sendo assim, a administração entende que a obra de pavimentação e asfalto do CBUQ na estrada geral do centro da cidade, não diferente. As sociedades físicas e municípios identificadas na lei não caracterizam a valorização mensurável dos imóveis. E contando com a compreensão desse problema, que eu não mandei uma votação da matéria através da sensação do presidente. Posto nas antas, de 17 de outubro de 2019, de Carlos Islá, prefeito municipal. Parecer a Comissão Geral de Parecer, presidente de lei 060, autoria do Sistema Municipal, parecer pela legalidade favorável à aprovação.
Coloco o projeto de lei em discussão.
Eu não usei a tribuna porque pensei que saía do assunto de discutir entre meus colegas. Eu quero dizer que estou muito favorável a esses dois projetos de pavimentação. Eu quero parabenizar a administração junto com a comunidade com essa iniciativa em todas as comunidades do nosso município. A frente da sociedade está pavimentada, então tenho certeza que essa comunidade também merece, assim também como o projeto da hidráulica, da telefonia. São moradores dessa comunidade que merecem também. Foi uma luta de vários anos e muita discussão, várias reuniões e audiência pública para conseguirmos implantar a telefonia no nosso município. Fico muito feliz, espero que realmente funcione, que dê certo. Então a gente fica feliz com esses projetos. Parabéns pela administração, pela comunidade que realmente merece. Por isso, minha amiga. Olá. Sim. Sim.
Também quero dizer que eu sou muito favorável, quero agradecer ao nosso pedido para o prefeito do Estado, a administração, que é um pedido das suas comunidades, a humanidade e um sonho vai ser realizado. E a implantação da fibra ótica também é muito importante para as comunidades, né, que estão precisando. Obrigada.
Coloca o projeto de lei em votação e alguém estiver contra, eu vou levantar, se não, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, 8 votos. Presidente, sou morta quando houver votos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei 061, de 2019, do parecer da Comissão Geral de Carreiras.
Projeto de lei 061-2019. 17 de outubro de 2019. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obra pública para a plantação asfáltica e CDUQ, na Lua Edmundo Lutz, da Outras Providências. Mensagem do Sicafim. Excelentíssimo Nacional Presidente Lopes de Lins. Encaminhamos o projeto de lei no 061-2019 para regulamentar a cobrança de contribuição de melhoria no projeto de lei, cujo valor da contribuição terá como limite visual a valorização do imóvel beneficiário. E como limite total, a soma das valorizações, observando o percentual máximo de 20% do custo final da obra de pavimentação dos asfaltos. O município tem a cobrança de melhoria regulamentada pela Lei nº 857, de 31 de dezembro de 2002. No parágrafo único do artigo 8º da seguinte lei, está prevista que cada obra será objeto de lei específica. A administração entende que para a cobrança da contribuição de melhoria, estamos tratando de uma obra de pavimentação e asfalto que chegou também atendendo os termos do artigo 82 do Código Tributário Nacional, CTN. Para a Lua, será confeccionado o projeto, orçamento e memorial definitivo, a fim de identificar os custos individualizados para a contribuição de melhoria, com identificação dos proprietários dos terrenos, que interessam a Lua a ser pavimentada, com a elaboração do edital específico. As obras visam melhorar a qualidade de vida dos moradores, e como melhorar o acesso à escola estadual da Universidade, que está localizada na zona rural, com a eliminação de poeira e barro, proporcionando-lhes também a adequação das áreas para a construção de calçados de passeio. A valorização dos imóveis, bem como melhorar a infraestrutura em geral do município. E contando com a convenção dessa polêmica, elaborando a votação da matéria através da apreciação do poder. Constituição, 27 de outubro de 2019, e caso de esclarecimento, 124. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei 061-2019, autoria do Executivo Municipal, parecer pela legalidade, favorável à aprovação, sem emendas.
Coloco o projeto de lei em discussão.
É a cobrança da contribuição de melhoria. Esse, então, é de 20% e o próximo projeto é de 30%. Aí diz que em Boa Vista sempre é cobrado 20% e em Poço das Ondas Centro é 30%. Isso baseia-se nesta lei, então, seria dessa de 31 de dezembro de 2002, ou onde isso se baseia?
Nessa lei, na 857, e no que foi aprovado o Código Tributário, tá? O Código Tributário consta as comunidades do interior e eles foram a esperança também, né? Também é 20% da área urbana.
O centro, então, seria 130%.
Coloco o projeto de lei em votação, se alguém estiver contra, eu vou levantar, se não, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, 8 votos. Presidente, sou contra, Severo Conte. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei 762 e do parecer da Comissão Geral do Parecer.
Projeto de lei 062-2019, de 17 de outubro de 2019, dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obra pública de pavimentação asfáltica e CDUQ,
nas ruas Alberto Brindis e Inácio Clou, e da outras presidências. Mensagem educativa. Excelentíssimas Senhoras e Senhores, estendemos o projeto de lei 262 de 2019 para regulamentar a cobrança da contribuição de melhoria aos netos, cujo valor da contribuição terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiário e como limite total a soma das valorizações, observando-se o percentual máximo de 30% do custo final da obra de pavimentação em asfalto. O município tem a cobrança de contribuição de melhoria regulamentada pela Lei nº 857, de 31 de dezembro de 2002, no parágrafo único do artigo 8º, que é referido à lei, está previsto que cada obra será objeto de lei específica. A administração entende que, para a cobrança da contribuição de melhoria, estamos tratando de obra de pavimentação em asfalto, chegou o quê? Também atendendo aos termos do artigo 82, Código Tributário Nacional. Para as ruas será confeccionado o projeto, o orçamento, no memorial do Instituto, a fim de verificar os custos individualizados. Para a contribuição de melhoria com a identificação dos proprietários, experiência e o teste nas ruas a serem pavimentadas, com a elaboração de um edital específico. As obras visam melhorar a qualidade de vida dos moradores com a eliminação do poeira e barro, proporcionando também a adaptação das áreas para a construção de calçadas e passeio. A valorização dos imóveis, bem como melhorar a infraestrutura em geral do município. E contando com a compreensão e a escolha, então, aguardamos a votação da matéria através da apreciação do presidente. Os trazantes, 17 de outubro de 2019, ficaram em escola, prefeito municipal. Para ser reconsolidado para vocês, projeto de lei número 062 de 2019, autoria do time municipal, para ser pela legalidade, e favorável à aprovação, sem efeitos.
Coloca o projeto em discussão. Falta.
A Júlia Andréia já colocou, né, mas é 30%, 30%. Mas que o projeto de lei, não sei se foi aprovado, né, pelo diretor de Mel, Dói, isso foi em 89, ou não temos, eu não me lembro bem certo, mas até foi feita uma emenda no projeto. Na época foi votado aquele projeto de 25% do contribuinte, 50% da prefeitura e mais 25% do outro lado, da lei ambiente. Então, eu não sei se o projeto não existe, é que existe então 30%. Naquela época tinha um projeto específico para as faltas e o calçamento da agência. Com certeza que essa lei, em 31 de dezembro de 2002, a lei nº 857, como ela trata do mesmo assunto, com certeza ela é o número 1 para a semana.
Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar. Se não, permaneça como está. Aprovado por unanimidade, 8 votos. Presidente, só votos, 10 votos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 063, do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei número 063, de 2019, 17 de outubro de 2019. Autoriza do inquérito adicional suplementar no valor de R$ 80.900 com recursos da anulação para choque do grupo orçamentário. Mensagem do explicativo. Excelentíssima Senhora Presidente, nobres ministros. A solicitação de suplementação de recursos do grupo orçamentário de 2019. Proposta pelo presente projeto de lei 063 de 2019, e na suplementação com recursos de edição passada do grupo orçamentário, em dotações insuficientes para empenho de despesas correntes e de capital necessárias para continuidade e determinadas atividades. A administração municipal pretende licitar a compra de imóveis e eletrodomésticos para a utilização da Secretaria Municipal da Administração, Indústria e Comércio, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo,
sendo destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil, Escola do Ensino Fundamental da Oposição. Para esse processo licitatório, não há dotação orçamentária suficiente na rubrica de equipamentos e material permanente da Secretaria da Fila mencionada. Sendo assim, solicito a suplementação de recursos que serão provenientes de redução de outros e muito provavelmente não serão totalmente utilizadas até o encerramento do exercício. As demais suplementações que são necessárias para o empenho dos despesos possivelmente necessitarão de maior dotação até o encerramento deste ano. Como exemplo, o auxílio financeiro recebido a municípios que necessitam de medicamentos de uso contínuo, a subvenção econômica destinada aos produtores rurais que ampliaram ou construíram novos aliados ou consultas, a contratação de adicional de horas caminhão para a Secretaria da Agricultura, assim como a alocação de saideira. Para essas suplementações, os recursos serão provenientes de redução de outras dotações que não serão totalmente utilizadas. E contando com a compreensão desse programa, aguardamos a votação na matéria através da apresentação do presidente. Posto na data, 27 de outubro de 2019, publicado no Estado por Centro de Estado. Parecer da Comissão Legal de Pareceres, o projeto de lei nº 063/2019, autoria do Conselho Municipal, parecer da legalidade favorável à aprovação, sem emendas.
Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Se alguém tiver contra, por favor, levantar, se não, permaneça em comodição. Aprovado por unanimidade, 8 votos. A presidente vota, 9 votos. Convido o secretário para fazer a leitura do decreto de constituição número 076/2019.
Indicação número 06/2019. Indico ao Executivo Municipal, após os trâmites regulamentares, para que estude a possibilidade de castrar animais, gatos e cachorros que estejam na rua e no sem dores, e que possa contar com suporte veterinário nessas ações. Justificativo. A indicação para castrar animais como gatos e cachorros em condição de rua justifica-se pelo motivo de que esses se encontram sem lar e controle, principalmente quanto à sua reprodução, ou seja, o serviço do número de animais de rua se multiplicar com o passar do tempo. Além disso, o auxílio veterinário é fundamental neste caso, como também o acompanhamento de doenças que esses animais possam ter. O projeto de campanha de castração que possa contar com uma equipe de profissional veterinário seria mais ou menos uma sugestão para essa questão que envolve o saúde pública. Posto nas antas, 21 de outubro de 2019, Marcos Antônio Borges, vereador do PDT.
Coloque a indicação em votação se alguém estiver contra, por favor, levantar. Se não, permaneça em comodição. Eu não voto e vou ter um passo. Aprovado por unanimidade, 7 votos. Não apresentou 7 votos. Assuntos gerais. Eu tenho a transição de toda a esquerda se fechar com o vídeo, mas eu achei que esse tempo não deveria vir. Mas que bom. Apareceram, né? Obrigada por tudo, né? Que apareceram. Que vieram. Então, gente, eu acho que nunca participou de uma sessão da Câmara de Vereadores, ou todos já participaram. É bom? Encerro então a sessão agradecendo a presença de todos e convido-os para a próxima sessão ordinária, dia 11 de novembro de 2019, às 18h45.